Meu nome é Isabela Camargo. Eu sou jornalista e apresentadora do Zencast, o podcast do Zen Club. Em diferentes episódios, nós vamos tratar sobre um tema que é importantíssimo para todo mundo: a busca pela saúde emocional. Você quer entrar nessa jornada? Então, vem dar o primeiro passo comigo.
Olá, Isabela. Hoje eu vou responder uma pergunta sobre ressocialização pós-Covid. A pergunta é a seguinte: Monique, depois de tanto tempo isolada, desaprendi a conviver em ambientes que antes faziam parte do meu cotidiano. Tenho ficado bem ansiosa pensando em como reaprender a socializar. Essa foi a pergunta da Larissa, do Rio de Janeiro. Olha, Larissa, esse período de isolamento social realmente afetou a todos nós de várias formas. Inclusive, se a gente pensa no nosso cérebro, né, na nossa cognição, realmente o isolamento social, ele afetou a nossa memória e os nossos hormônios que estão associados ao estresse. Passamos muito tempo com esses estímulos reduzidos e agora que a gente está vendo as consequências disso. A boa notícia é que isso é reversível à medida que a gente vai aí retomando, né, retornando a algumas atividades. Então, pensando em reaprender a socializar, primeiro de tudo, é importante entender que talvez a nossa forma de socializar hoje já não é mais a mesma de há 1 ou 2 anos atrás. Por exemplo, um abraço ou um beijo no rosto, né? Formas que antes eram comuns de cumprimentos, né? Antes da pandemia. Hoje em dia isso já foi substituído por batidas de cotovelo, por exemplo. Antes, se você saía com pessoas próximas sem estar atento ao distanciamento, hoje em dia é importante estar atenta a isso. Então existem novas regras, digamos, né? Quando a gente pensa em socializar. Uma coisa que pode ajudar muito é o uso de máscaras, né? Ainda é recomendável, na verdade, em alguns casos, isso pode até mesmo ajudar na readaptação, tanto pela questão da proteção, né? A gente ainda precisa se proteger, sim, quanto para reduzir o estresse e também para reduzir possíveis julgamentos quanto aos encontros e às atividades presenciais. A gente já consegue fazer muita coisa que a gente fazia anteriormente. A diferença é que hoje a gente usa máscaras, então é algo que pode ajudar. O ponto aqui é que você não pode exigir de si mesma que você tenha um nível de conforto em determinados ambientes que seja igual ao que você tinha antes da pandemia, porque afinal existem novas regras e novas formas de sociabilização. E isso vai requerer adaptação, né? E todo o processo de adaptação, ele exige um esforço diferenciado e ele pode sim causar algum estranhamento. Mas você não precisa ter pressa para se livrar dessa sensação. Inclusive, observe essa sensação, observe essa ansiedade e tente identificar os níveis desses sentimentos, né? Observe quais situações te deixam mais ou menos ansiosa e tenta elaborar uma espécie de escala, né? Daquilo que te causa menos ansiedade para o que te causa mais. E vá fazendo uma exposição gradual a essas situações. Assim você vai criando mais tolerância. Você vai desenvolvendo também novas formas de sociabilizar, né? Você vai desenvolvendo ferramentas. Isso é importante, porque aí você passa a conhecer os seus limites, né? E é importante você comunicar esses limites também. Se você pretende fazer algo e você se sente altamente ansiosa por isso na próxima semana, por exemplo, pense se você realmente precisa fazer isso. Ou se você pode pensar em passos menores até chegar lá. Por outro lado, se você propor alguma coisa e você receber uma recusa, saiba que isso não necessariamente tem a ver com você. Não se esqueça, Larissa, que em alguma medida, todos nós estamos passando por isso também. Eu acho que esse pensamento pode ajudar. Então, coisas aparentemente pequenas, como atender um telefone, imaginar como vamos cumprimentar alguém, pensar se eu vou ficar desconfortável se aquele amigo me chama para sair. São situações que, acredite, todos nós estamos vivenciando em algum grau. É claro que, individualmente, é isso, né? É importante você se observar, observar os seus níveis de ansiedade, tentar sempre utilizar técnicas de respiração profunda, né? Hoje em dia, nós temos alguns aplicativos que podem auxiliar com isso, que possuem exercícios até rápidos, né? Justamente para esses momentos, para você conseguir reduzir esses sentimentos a um nível em que você possa controlar, tá? E é claro que, se você sente que ainda assim essas estratégias não funcionam, considere buscar a ajuda de um profissional de saúde mental, está bem? É isso, pessoal. Até o próximo programa.
E no Zencast de hoje, nós vamos conversar com o professor Luiz Vabo. O Vabo é engenheiro por formação, professor por vocação e empreendedor por missão, de acordo com
as próprias falas do Vabo. Então, vamos falar sobre people skills no futuro do trabalho. Vabo, seja bem-vindo.
Oi, Isabela, prazer enorme estar aqui com você. Obrigado pelo convite.
Me conta uma coisa, people skills eu nunca ouvi, soft skills já. O que são people skills?
São sinônimos das soft skills. A grande questão é que eu acredito que chamar de people skills dá um significado melhor para a nossa mente, para o nosso cérebro, para nós mesmos. Porque se a gente for traduzir, a tradução literal são habilidades comportamentais e socioemocionais. Essa seria a tradução em português. O termo soft é um termo que atribui a essas habilidades algo mole, suave, e enquanto que as hard skills são as habilidades duras, difíceis, que seriam as habilidades técnicas. Então, quando a gente chama as habilidades comportamentais de mole, nós estamos subestimando ou até mesmo suprimindo aquela que é a base dessas habilidades, que é a emoção, pela suposta maior relevância da razão. Então, por isso que eu prefiro chamar de people skills, que são as habilidades humanas, habilidades pessoais, porque as soft skills de soft não tem nada. A gente sabe aí um grande desafio que é lidar com toda a saúde mental, saúde emocional.
Excelente colocação. É curioso, né, pensar que a gente vem ouvindo falar soft skills como se elas fossem, como se algo soft fosse realmente desnecessário. As portas, Vabo, eu costumo dizer que as portas se abrem pelas habilidades técnicas e se fecham pelos comportamentos. E esses comportamentos, eles são promovidos pelos sentimentos que nascem dos pensamentos. Ou seja, se você não tem habilidades para lidar com as pessoas, com o seu ambiente, dificilmente as suas habilidades técnicas vão garantir o seu lugar. É isso que está envolvido no futuro do trabalho? Eu queria que você explicasse então para nós o que people skills tem a ver com o futuro do trabalho.
Perfeito. Tá. Tem até uma pesquisa que mostra em números isso que você acabou de compartilhar. Essa pesquisa da Michael Page, que é a maior empresa de recrutamento de executivos no mundo, ela fez essa pesquisa no Brasil, e chegou à conclusão de que 91% das pessoas são contratadas hoje porque possuem as habilidades técnicas, mas quando não dão certo, são desligadas pela falta de comportamento, falta de habilidades socioemocionais, ou seja, são contratadas pelas hard, são demitidas pelas people skills. As pessoas são contratadas porque possuem um currículo bacana, uma formação relevante, fizeram projetos interessantes, mas não é por isso que não ficam nas empresas. Falta atitude, comprometimento, saber se comunicar, trabalhar em equipe, colaboração e assim sucessivamente, que são alguns exemplos dessas people skills. Então, o futuro do trabalho tem muito uma pergunta que diz: ah, mas a inteligência artificial está chegando, a robótica, a automação, a internet das coisas, toda essa quarta revolução industrial que está chegando, contudo, muitas vezes até silenciosamente, quando a gente vai ver, tem aí o desemprego, tem aí uma série de desafios de educação. Mas hoje, efetivamente, na minha visão, é claro que a inteligência artificial vai trazer um grande desafio, mas na minha visão hoje o maior assassino de empregos não é a inteligência artificial, mas sim a falta de inteligência emocional. Então, as pessoas efetivamente estão com um grande desafio, que é um desafio de adaptabilidade. Os números hoje no Brasil são alarmantes, temos aí aproximadamente 15 milhões de desempregados e só na área de tecnologia tem 400 mil vagas. Então, não está fechando essa conta. Como é que pode, em um do setor, tudo bem, um setor quente da economia, que é o setor de tecnologia, com 400 mil vagas abertas e 15 milhões de desempregados, não está havendo essa adaptação para esse novo cenário. Então, por isso que as people skills, na minha visão, são elas que vão, uma vez desenvolvidas em cada pessoa, vai poder dar a condição dessas pessoas se recolocarem, das pessoas poderem ter uma melhor atuação no mercado de trabalho e cada vez mais utilizando as ferramentas, o digital, a tecnologia a seu favor. Mas sem as habilidades humanas, vai ficar difícil.
Vavo, pelas suas pesquisas, quais são as people skills mais importantes?
Olha, a gente fez um mapeamento, a gente levantou mais de 80 people skills. Mas se a gente tivesse que dizer ali quais são as 5 a 10 mais relevantes, tem duas delas que são a base. É a partir dessas duas que a gente começa o desenvolvimento das demais. A primeira delas é o autoconhecimento, que é um exercício diário, um exercício de a cada experiência que a gente vive, poder tentar entender quem somos nós, do que a gente gosta, o que a gente faz bem, quem são nossas referências, quais são nossos princípios, nossos valores. Tudo isso somado dentro de um caldeirão, a gente começa a ter algumas respostas sobre quem nós somos e provavelmente a gente nunca vai ter a resposta completa. Mas a cada experiência da vida a gente vai podendo perceber esse desenvolvimento. E a segunda é o que o mercado conhece também como inteligência emocional. E eu prefiro também chamar de gestão emocional, porque inteligência requer cognição. E a emoção, ela é inconsciente, ela é involuntária. Então, toda vez que uma emoção acontece no nosso dia a dia, na nossa vida, eu não tenho como controlar essa emoção, não tenho como ter uma inteligência. Ela acontece. A partir do que acontece, eu posso tomar consciência dela e posso gerenciá-la melhor, posso fazer a gestão dela melhor. Então, mas para usar o termo que todo mundo conhece, então, autoconhecimento e inteligência emocional são duas fundamentais. E aí, se a gente for falar de algumas outras, né, que também ajudam muito nesse processo hoje da saúde mental, da saúde emocional, das pessoas poderem se autoconhecer, eu citaria, no mercado de trabalho cada vez mais competitivo, a capacidade nossa de ter disciplina. Isso é muito importante. A gente saber dizer não para aquelas gratificações imediatas em prol de algo que seja mais importante para o nosso longo prazo, equilibrar esse curto prazo com o longo prazo. E a irmã da disciplina, que é a resiliência, porque a única certeza que a gente vai ter é que a gente vai ter frustração. Nossos planos, é importante planejar, sem dúvida, mas a gente sabe que muitas vezes não vai acontecer exatamente do jeito que a gente planejou. Então, a gente vai ter que saber lidar, vai ter que saber lidar com as frustrações. Então, a resiliência é nossa capacidade de receber um não da vida, de algo acontecer e não ser de acordo com o que a gente esperava, e não desistir, e entender que é um ainda não, que eu vou levantar a cabeça e seguir adiante. E para fechar o nosso top 5, eu colocaria comunicação e a capacidade de colaboração. Então, o ato de falar, o ato de saber ouvir e de trabalhar em equipe. Então, a gente fecharia esse top 5 aí, daquelas que eu considero, não só eu, mas as pesquisas mostram também, a ONU traz as principais habilidades do século XXI, como sendo cruciais para a gente conseguir lidar com esses desafios do futuro, que já é o presente.
Absolutamente. Antes de avançar, eu vou repetir. Autoconhecimento, inteligência emocional, disciplina, que é saber dizer não, resiliência, que é saber ouvir não, e comunicação para colaboração, certo?
Perfeito.
Eu gosto muito de dizer, sabe, Vabo, que conhecimento não é autoconhecimento. Então, muitas pessoas que estão ouvindo aqui o nosso podcast já tiveram acesso a muitas informações. E a internet está aqui justamente para nos oferecer uma infinidade de informações, né, que nós nunca tivemos nem ideia que isso pudesse acontecer, até poucos anos atrás. Então, ter acesso às informações é uma coisa. Aplicar isso no dia a dia é outra coisa. Então, para quem quer sair do conhecimento para o autoconhecimento, sabendo que essas são as people skills, como é que eu faço isso? Sozinha? Entro num curso? Como você vê, como professor, que já passou por dezenas de lugares e passou já por muitas pessoas, como você vê isso na prática?
Sem dúvida, muito importante a gente tentar trazer para a prática, porque é aí que efetivamente a gente consegue fazer a transformação. Eu acredito muito como professor no método que é o amanhã de manhã. Ou seja, não vamos aprender algo para aplicar daqui a 4 anos quando me formar na faculdade ou para daqui a 6 meses. Vamos aplicar amanhã de manhã, imediatamente, na nossa vida, na nossa empresa, na nossa carreira. Então, especificamente, o autoconhecimento, que é a base das people skills, tem um primeiro passo importante, antes até da execução dessa habilidade, que é você acreditar que você é capaz. Que a professora Carol Dweck traz para a gente um conceito fundamental chamado mentalidade de crescimento. Então, ela fez um TED e tem o livro dela também chamado Mindset. O que é mentalidade? É saber pensar. Como pensar? Um ato de... E ela traz que se a gente sabe pensar com o objetivo de crescer, crescer, se desenvolver, evoluir, de acordo com a pesquisa dela, essas pessoas que desenvolvem essa habilidade têm mais sucesso e felicidade no longo prazo. Então, o que ela diz? Ela diz que a responsabilidade pelo nosso próprio desenvolvimento é da gente mesmo. Porque tem muitas pessoas que, infelizmente, até hoje, delegam isso para terceiros. Então, quem são os terceiros que normalmente a gente delega a nossa capacidade de aprender, de evoluir? A gente delega para os nossos pais, para os nossos professores, para o nosso chefe, gestor na empresa, para Deus, para o governo, para o acaso, para a sorte. Então, pessoas que fazem isso, que delegam para terceiros, têm mentalidade fixa, que é a nomenclatura que ela utiliza. Então, é claro que a gente deve contar com ajuda. Contar com a ajuda dos nossos pais, professores, gestores, dos livros, dos cursos, fundamental. Mas a responsabilidade, o protagonismo do nosso próprio desenvolvimento é nosso, é de cada pessoa. E ela fala que se você acreditar nisso, já é um primeiro passo importante. Porque senão fica aquela questão, eu não nasci para isso, eu não nasci para liderar, eu não nasci para me autoconhecer, eu sou assim mesmo, eu já me cristalizei nesse comportamento, não vou mudar, não adianta
Gabriela.
Exatamente, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim, etc, etc. Então, nós temos, a própria neurociência traz para a gente o conceito da neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro se adaptar, modificar morfologicamente, anatomicamente, fisiologicamente a cada situação, a cada experiência. As crianças, bebê, criança, isso faz o tempo inteiro, é uma esponja, aprende, muda, o cérebro está indo em formação. Mas já foi provado que até os idosos também têm uma capacidade de neuroplasticidade menor, mas é capaz, sim, de continuar aprendendo e evoluindo. Então, esse autoconhecimento é algo que, para trazer um outro autor que eu gosto muito também, que é o Simon Sinek, que ele ficou conhecido pelo Círculo Dourado, pela questão do propósito, ele traz um outro conceito que tem muito a ver com autoconhecimento, que é o conceito do jogo infinito. O livro dele, chamado Infinite Game, que é o jogo infinito, ele fala o seguinte, tem jogos na vida, jogos aí é um exemplo da teoria dos jogos, das situações, das experiências da vida, que são finitas, tem início, meio e fim. Por exemplo, você vai fazer uma faculdade, você tem um início, meio, uma hora você se forma. Você vai fazer um projeto na empresa, tem um início, meio e fim. Mas tem coisas na vida que são infinitas, que nunca vão terminar. Por exemplo, um dos principais exemplos é o autoconhecimento. Porque não posso dizer, hoje eu me autoconheci, ponto final. Já sei tudo sobre mim. Não é assim, você vai fazendo um processo de perceber, em primeiro lugar, ter a consciência de que é capaz de se desenvolver, de evoluir, de se autoconhecer, para então usar as ferramentas. E aí as principais ferramentas vêm exatamente de, por exemplo, livros, cursos, materiais disponíveis gratuitamente no YouTube, nos podcasts, e efetivamente da prática, da mentoria, da troca, de você passar pelas situações da vida e procurar essas respostas. Então, algumas perguntas aqui que seria importante que todos nós fizéssemos o tempo inteiro. O que eu gosto de fazer? O que eu faço bem? Quem são minhas referências? Quais são os meus princípios, meus valores? Quais são meus pontos fortes? Quais são meus pontos a desenvolver? Que não são tão bons ainda, eu não gosto da palavra fraco, mas os pontos a desenvolver. Quais são as oportunidades e ameaças? Então, o autoconhecimento, ele vem exatamente da gente perceber gatilhos que nós temos. Ou seja, tem aquele princípio do Pareto. Tem 20% das situações da nossa vida que representam 80% daquilo que a gente tem que se preocupar mais ou dos nossos principais desafios. Então, será que tem aquela pessoa, aquela situação que fala alguma coisa ou que faz alguma coisa que gera uma emoção em mim? Que emoção é essa? É raiva? É medo? É angústia? É ansiedade? Qual é essa emoção que depois vai se transformar, como você bem disse no início, em uma análise, um pensamento, e aí eu viro um sentimento porque eu passei a interpretar, a gerenciar. Então, esses seriam os primeiros passos que eu recomendaria. Uma consciência de que você é capaz, sim, de melhorar e evoluir. Para isso, tem coisas que você vai fazer de imediato, tem coisas que você vai precisar de ajuda, vai ser uma coisa mais de longo prazo. Para então, e depois, poder aplicar as ferramentas. E aí tem uma série de conteúdos disponíveis para ajudar nesse caminho.
O que não dá é para delegar o autoconhecimento e nem o autocuidado, né? Ou seja, aquilo que só você pode fazer por você. Ô, Vabo, e para quem tem mentalidade fixa, como é o nome da professora que você mencionou?
Professora Carol Dweck. Tem Carol o TED Dweck. Dela, muito legal, que eu recomendo. E o livro dela chama Mindset. Carol Dweck.
Quem tem mentalidade fixa e ainda resiste, ou seja, resiste ainda às mudanças que estão mais do que evidentes e ainda vem com aquelas crenças, né? É, eu vou trazer aqui três. Dormir é perda de tempo. Tempo, não, só duas, porque essas duas são suficientes. Dormir é perda de tempo e tempo é dinheiro. Que aí não se permitem, então, flexibilizar, né, as suas ideias. Para quem ainda tem mentalidade fixa, o que, que você diria?
Eu diria que, em primeiro lugar, tentar identificar quais são as situações, os comportamentos que ela aparece. Ou seja, ao invés de assim, eu tenho mentalidade fixa, mas assim, neste contexto, nesta situação, eu estou apresentando sintomas de mentalidade fixa. E aí você usou a palavra crença, muito bem utilizada. Então, crenças limitantes, pensamentos autossabotadores, aquelas profecias autorrealizáveis. Eu não vou lá falar em público porque eu sei que não vou conseguir. Amanhã eu vou ter um dia ruim. Já tá, é profecia. Meu dia amanhã vai ser muito ruim. É por isso que vai ser ruim. Porque claro. Já começou. Mas eu tenho muito cuidado de sempre trazer pesquisa, ferramenta, porque... tem muito conteúdo disponível por aí que o pessoal fala, não, acorde de manhã, olhe para o espelho, diga, você é capaz, é uma coisa meio vazia, ou seja, não tem muito fundamento. Não adianta só você ter o pensamento positivo se você não fizer por onde? O pensamento
positivo.
Exatamente, o pensamento positivo, ele é um primeiro passo, é condição necessária, porém não suficiente, você vai ter que fazer por onde, mas se você já tem um pensamento negativo, aí você pode ter certeza de que as energias todas estarão encaminhando para que aquela profecia aconteça. Então, para quem tem mentalidade fixa e começa a despertar para tentar entender em que contexto isso acontece, eu recomendaria tentar ver duas variações de um pensamento, às vezes até vira uma forma de falar, que representa isso, que é o eu não consigo ou eu não mereço. São essas variações. Tem eu não consigo, eu não sou capaz, tem alguém melhor do que eu... eu não mereço, e por aí vai. Mas geralmente é uma variação desses dois elementos. Vou dar um exemplo de um aluno meu. Uma das aulas que a gente dá dentro do tema de People Skills é a aula de oratória. E a gente sabe que falar em público é considerado o maior medo do ser humano. Ele ganha até da morte. A morte está em segundo lugar. E falar em público é aquela situação bem complicada. Esse aluno meu, em especial, ele fala, eu não consigo falar em público. Eu não sou capaz, eu nunca vou conseguir falar em público, já tentei, não consigo. Esse é um exemplo de mentalidade fixa.
Tá.
Porque a gente tem ferramentas suficientes para provar para a pessoa que ela pode melhorar. Ela vai ser a melhor do mundo na hora de falar em público? Não, necessariamente. Dificilmente você vai conseguir ser melhor. Mas você pode subir um degrau, dois degraus, você pode treinar, se esforçar, praticar, filma, treina em frente ao espelho, pede feedback, ajusta, faz 18 vezes. Na 18ª vai ser melhor do que a terceira. E a 55ª vai ser melhor que a 18ª. Esse é um exemplo prático da mentalidade de crescimento, da mentalidade fixa. Agora você fala, eu não consigo? Aí realmente você tem grande chance de não conseguir mesmo.
É uma escolha. É uma escolha. O técnico Bernardinho, ele fala, se uma coisa está difícil, é porque precisa de treino. Né? E começou a treinar, está difícil, tem que treinar mais. Ô, Vabo, no futuro do trabalho, a gente ouve de diversas fontes que profissões cada vez mais humanas terão espaço e profissões mais técnicas terão menos espaço para os humanos e mais para os robôs. Queria que você trouxesse um pouquinho, agora, né, a gente está gravando esse podcast em novembro de 2021, como é que isso está no presente? Quais são as profissões que vão precisar mais desenvolvendo esses people skills, né, para quem gosta do que faz e quer continuar fazendo o que ama, ou seja, o que precisa fazer?
Sabe aquela situação que o pessoal sai de férias e aí, quando volta de férias, está tudo dependendo da pessoa, tá aquela centralização máxima, essas profissões, provavelmente, cada vez mais, elas vão ser substituídas pelo robô, porque se a pessoa consegue, de alguma maneira, automatizar sendo feito, seja ele hardware ou software, provavelmente essa pessoa vai ter uma dificuldade maior dessa recolocação. O que nós percebemos muito é que o modelo educacional, ele é um modelo que direciona para as habilidades técnicas. Então, lembra na época da escola, nós tivemos aula de quê? Matemática, física, história, química, tudo habilidade técnica. Mas nós não tivemos aula de como falar, ou poucos de nós tivemos a oportunidade de ter aula, pelo menos na mesma carga horária, de oratória, inteligência emocional, trabalho em equipe, educação financeira, todas essas demais habilidades, influência, que é saber vender, saber negociar, todas essas habilidades que são importantes. Então, o que nós percebemos é que existem efetivamente uma série de profissões que vão ser inventadas nos próximos 5 a 10 anos. Só que nós temos uma dificuldade muito grande de conseguir prever quais serão efetivamente as profissões que serão inventadas. Porque se a gente pudesse prever, provavelmente já teriam sido inventadas. Só que quando a gente olha para frente, a gente tem a facilidade maior de ver as profissões que vão deixar de existir. Porque, claramente, a eficiência que a inteligência artificial traz é muito maior. Então, o exercício que eu proponho é a gente olhar para os últimos 10 anos, olhar para trás e ver o seguinte: quais profissões que foram inventadas nos últimos 10 anos não existiam, fazem parte da nossa vida e não tem faculdade para lidar com essas profissões. Então, vamos lá. Ó. Há 10 anos não existia motorista de Uber, não existia entregador do iFood, não existia influenciador digital, não existia marqueteiro digital, não existia Scrum Master, não, e por aí vai. Uma série de profissões que não têm faculdade, que hoje fazem parte da nossa vida de uma forma totalmente ligada ao nosso dia a dia. Então, a chave para essa questão é o que, que nós estamos nos preparando para nos adaptarmos nesse cenário. Então, esse é um grande desafio que todos nós temos que, o tempo inteiro, tentar nos questionar.
Perfeito. Antes, então, de esperar as respostas, vamos fazer o exercício, então, do autoconhecimento, né, e ver se eu estou vivendo algum desafio da adaptabilidade, como você falou, realmente. Com quase 15 milhões de desempregados e muitas vagas em aberto, está faltando, então, um pouco de mente, não é a mente fixa, é a mente construtiva.
É a mentalidade de crescimento.
Mentalidade de crescimento, exatamente. Vabo, deixa eu fazer aqui mais uma pergunta antes da gente partir para a conclusão. Esse papo está muito bom para acabar já. Você que batizou a Soft Skills para People Skills?
Não fui eu que batizei. Tem uma mentora minha, que é sócia minha também. Eu aprendi com ela. Não sei se ela pegou de alguém. Eu não acredito muito nessa questão da nomenclatura, porque sempre alguém inventou em cima de alguém que inventou.
E vai aperfeiçoando.
Se eu tiver que dar o crédito, vou dar o crédito à professora Caroline Garrafa, que é minha mentora, minha sócia na nossa faculdade hoje, ela que eu aprendo muito sobre esse tema das people skills.
Eu te perguntei sobre isso porque você é engenheiro de formação e hoje você está falando sobre habilidades humanas. Então, eu queria saber como é que você saiu de uma área de exatas para humanas. Como é que foi a sua jornada até aqui?
Perfeito, ótima pergunta. Eu procuro me questionar também sobre isso nos meus exercícios de autoconhecimento. O que eu percebi, hoje eu tenho a oportunidade, eu me formei em engenharia, depois eu fiz o mestrado em administração e empreendi. Logo que eu saí da faculdade, voltei do mestrado, comecei a empreender. Então, aproximadamente 10 anos que eu empreendo e 10 anos de sala de aula, porque em paralelo a empreender, eu estava dando aula na graduação da PUC do Rio, depois fui para o INSPER em São Paulo e hoje numa faculdade de empreendedorismo em São Paulo chamada Link, que é a primeira faculdade voltada para formar empreendedores no Brasil. Então, são aproximadamente 10 anos em sala de aula de graduação e 10 aulas empreendendo, liderando equipes. E o que eu percebi, depois desses 10 anos, é que o que faz a diferença realmente na vida dos meus alunos, na vida dos meus clientes, na vida do meu time, que são meus três principais públicos, que o ativo principal de um professor é o seu aluno e de um líder é o seu time, o que faz a diferença na vida dessas pessoas não são as habilidades técnicas. Porque as habilidades técnicas, mais cedo ou mais tarde, você consegue aprender. É um conhecimento que, claro, evolui, é um conhecimento que é menos difícil do que desenvolver as habilidades humanas. Então, esse clique aconteceu, ou seja, será que eu devo continuar buscando o desenvolvimento das habilidades técnicas apenas? Ou devo tentar desenvolver esse lado das emoções, o lado das habilidades comportamentais, porque já tem muito conhecimento, já tem muito conteúdo ligado às habilidades técnicas. O que está faltando nas escolas, nas faculdades, nas empresas, é o lado do desenvolvimento das habilidades das people skills.
Muito bem. Quando eu vou mandar meu currículo para uma empresa, tem lá formada, projetos, tem lá os scores. Como é que eu comunico minhas people skills? Como é que eu faço isso para que seja, tipo, olha, eu tenho inteligência emocional, hein? Tipo, não dá, né, para escrever isso no currículo.
Pois é. Normalmente, no currículo, fica uma coisa meio... Se você fala até, não só quando você escreve, fica meio estranho, né? Ah, então, pode me contratar, eu vá, você trabalhar em equipe, tem inteligência emocional, tem muita resiliência, muito autoconhecimento. Fica meio vazio. Então, a recomendação que eu dou é que as pessoas, para transmitir essas habilidades, que elas possam contar uma história. Em que nessa história, que pode ser uma experiência que ela viveu na vida pessoal ou no ambiente profissional, que elas mostrem as habilidades que foram desenvolvidas a partir de um exemplo.
De uma experiência.
Então, eu brinco até com meus alunos que, ah, mas eu não tenho experiência ainda, que são alunos de primeiro, segundo semestre, mas eu quero estagiar, quero trabalhar. Tudo bem, pega aquela vez que você tinha 15 anos, você foi na fazenda com seu primo e vocês tiveram que resolver um problema que estava acontecendo na fazenda. E aí, um discordou do outro, mas vocês conseguiram gerenciar bem essa emoção e vocês trabalharam em equipe e, no final das contas, saiu diferente do que vocês esperavam, vocês tiveram resiliência, vocês acreditaram, tiveram persistência e, no final, entregaram o que vocês precisavam fazer, sei lá, tirar o leite da vaca, não sei qual que é o exemplo que dá para você pegar. E aí você tenta... Isso também é um exemplo de autoconhecimento, em que você observa situações que você viveu na sua vida, independente do ambiente, e você consegue extrair lições. Nisso aqui eu fui bem, nisso aqui eu não fui tão bem, eu não quero continuar tendo esse comportamento, quero ser um pouco melhor. E aí você empacota isso numa história para uma entrevista ou um vídeo, né? Que agora tem muito processo seletivo que pede vídeo também. Então você treina bem a sua oratória, você grava esse vídeo, conta a história e conecta isso com o que a vaga precisa, com o que a vaga está pedindo. Então você demonstra suas people skills a partir de histórias que você passou na sua vida. Aí fica mais interessante.
Perfeito, Vabo. Tudo que você está me dizendo contribui ou não para a saúde mental. E a gente está hoje lidando em um momento da sociedade em que não dá mais para deixar o assunto saúde mental entrar pela porta dos fundos quietinha, né? A gente tem que colocar dignidade no assunto. Todas essas habilidades que você está me trazendo aqui, elas me levam a um cenário de saúde mental, de saúde emocional. A terapia, na sua opinião, pode ajudar nesse processo do autoconhecimento? Porque para pegar um sujeito com mentalidade fixa, para quem está nos ouvindo, que ainda está resistindo, né, a alguma mudança ou fazer algo diferente, como é que você vê a terapia nesse momento?
Sem dúvida alguma, terapia é uma das principais ferramentas que a gente recomenda para o desenvolvimento da sua saúde mental, saúde emocional. Eu, particularmente, faço terapia já há alguns anos e foi um grande divisor de águas na minha vida, porque, digo por experiência própria, não só pelo que a literatura traz também, essa capacidade que nós temos, em primeiro lugar, de querer olhar para nós mesmos. Tem uma frase do Jung muito boa que ele fala: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, efetivamente, eu vejo que existe um grande elefante ocupando um espaço enorme na sala, que é essa questão da saúde mental, da saúde emocional, mas a gente não está falando sobre isso. Porque a paralela que eu faço muitas vezes é quando você tem vai jogando futebol e aí você tem uma fratura exposta, quebrou a perna jogando futebol. Claramente está todo mundo vendo que você tem uma fratura exposta ali, que você quebrou a perna, você tem que ir para o hospital. Só que e se essa fratura exposta, nessa metáfora, for dentro da nossa mente? Ninguém está conseguindo ver que eu estou com uma fratura exposta na nossa mente, que eu preciso ir para o hospital, que eu preciso de ajuda. Então, efetivamente, o trabalho de psicólogos, psiquiatras, terapeutas, na evolução do autoconhecimento, no desenvolvimento das pessoas, é muito importante. E é uma das principais ferramentas do desenvolvimento de inteligência emocional, de saúde mental. E eu vejo com bons olhos que cada vez mais as empresas estão preocupadas com isso. Porque, infelizmente, os profissionais estão chegando sem ter o apoio devido da família e das escolas. e faculdades. Ou seja, cabe à empresa ter a responsabilidade de gerar esse ambiente. É claro, como a gente falou aqui, que a responsabilidade final é de cada pessoa. Só que essa pessoa tem que buscar ajuda, tem que buscar apoio. Então, a empresa, os líderes, os terapeutas estão aqui para conseguir desenvolver um trabalho nesse sentido.
Perfeito. Luiz, eu estou vendo aqui, Luiz, ó, Vabo, eu estou vendo aqui que você é autor de 3 best-sellers. Falar em Público é para Você, Como Desenvolver Suas People Skills e Guia para Aprender a Aprender. Então, depois desses 3 títulos, o que, que você diria para quem está nos ouvindo com uma consideração final de tudo que já foi falado? Você trouxe aqui conhecimentos valiosos para quem, então, já despertou. Para quem agora está deixando de olhar para fora, está olhando para dentro, está despertando, tem os seus livros. Onde mais podemos te encontrar? E sua mensagem final, por favor.
Claro, eu queria já deixar meu agradecimento. Foi uma conversa super produtiva. Obrigado pela oportunidade. É minha paixão falar sobre isso. Tenho certeza que quem tiver interesse de buscar mais conhecimento, vai ser um prazer poder falar comigo pelo blog do vabo.com, que é onde eu reúno alguns artigos que eu escrevo, algumas recomendações de materiais. Também no meu Instagram, é o @vabo23, V de Vitória, A, B de Bola, O, 23, então @vabo23. E esses 3 livros que eu escrevi também foi uma satisfação enorme poder compartilhar esses 3 temas que estão interligados, né? Nossa capacidade de aprender a aprender, como que é uma das habilidades fundamentais para o futuro, independente do que tiver. Se eu sei aprender o que vier, eu terei a adaptabilidade necessária para isso. O mapa completo das People Skills, onde vem lá todo o detalhamento das principais People Skills e como desenvolvê-las, e o livro Falar em Público é para Você, com técnicas de oratória e escutatória. E para fechar, então, queria deixar uma frase que eu gosto muito do Alvin Toffler. Ele fala para a gente que os analfabetos do futuro não serão mais aquelas pessoas que não sabem ler ou escrever. Os analfabetos do futuro serão aquelas pessoas que não vão ter a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. E eu queria destacar nessa frase dele a palavra desaprender, porque é no ato de desaprender que eu desenvolvo minha adaptabilidade. É ter o autoconhecimento necessário para saber da forma como eu faço, da forma como eu sempre fiz, não será mais a melhor maneira de fazer o que quer que seja. Então, eu tenho a humildade de perceber isso e decidir buscar um novo caminho. Então, muito obrigado pela oportunidade. Sou fã do seu trabalho, sou fã do Zencast e da Zen Club. Tenho certeza de que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas.
Vabo, super obrigada por ter compartilhado conosco suas experiências. Todo o seu conteúdo, não, né? Nós falamos aqui em 30 minutos conhecimentos que você está adquirindo há mais de 10 anos, mas você já passou também todos os caminhos para continuarmos, então, acompanhando o seu raciocínio. Vabo, obrigado, então, pelo seu tempo e confiança. Microfone sempre aberto quando você quiser voltar para trazer qualquer assunto que vai nos ajudar nesse caminho de turismo interior, para que a gente possa se desenvolver. E você que está nos acompanhando aqui no Zencast, muito obrigada também pelo seu tempo e confiança. Até o próximo episódio do Zencast, o podcast do Zen Club.